Mainline Talks.
Saudações, eu sou o Ricardo Paprotsky e esse é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o segundo episódio de uma série que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios de data centers corporativos num cenário de oportunidade para o ano 2023 e também para 2024. E para esse episódio aqui a gente convidou um brilhante e finíssimo profissional da Mainline, que vai nos contar um pouquinho aqui sobre os desafios que esse momento apresenta para as empresas, né, na progressiva complexidade dos ambientes, e falar muito para a gente aqui, dentro do tempo que a gente tem, de uma tecnologia muito importante para o mercado, que é a tecnologia Power. A gente vai conversar hoje com o Fred Lima, que é o nosso arquiteto responsável pela área de vendas, arquitetura e soluções da Mainline aqui no Brasil. Então, eu estou aqui com o Fred Lima para bater um papo com ele hoje, um profundo, umas 5 ou 6 horas. Sacanagem, Fred, vou fazer isso não. Mas é um bate-papo legal aqui com você. Bom dia, Fred.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom, querido. Tudo ótimo. Maravilha. E aí a gente veio bater um papo aqui sobre a tecnologia Power. A gente já teve aqui uns bate-papos antes, né, com outros profissionais da IBM, para falar sobre muita coisa, mas esse é um tema que é muito interessante e com muita coisa para ser dita, né? Também de você aí que está há tantos anos, eu não vou delatar aqui a tua idade, senão o pessoal vai fazer conta. Então vamos
desculpa. Só olhar a barba branca já consegue.
Rapaz, aqui é áudio, ninguém vai ver a tua cara, não, cara.
Ah, tá certo.
Mas eu digo para vocês, ó, o Fred tem barba branca. Tá, não, mas ele não é tão velho assim, não. Tá com quantos anos, Fred? 43, né?
3.
43.
43 e quase 20 de mainline.
Meu Deus do céu. Entrou aqui de menor aprendiz, né? Então, tá bom, mas você entrou comigo, né? Estamos juntos aqui há 20 anos aí, cara. E 20 e tantos anos. Bom, e o Fred é um cara que tem vivido muito essa história com a tecnologia Power da IBM. Eu estou aqui hoje, embora também tenha vivido isso, mas eu estou aqui como entrevistador e eu quero trazer nesse bate-papo com a gente, pessoal, muito dessa história e tirar aqui alguns mitos ou desconhecimentos que a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia sobre essa tecnologia e contar aqui o quanto ela pode ser poderosa, interessante e rentável e muitas vezes decisiva em termos competitivos para a operação do seu data center ou mesmo para o seu negócio, né? Então, Fred, vamos lá. Me conta um pouquinho aqui da tua formação, né? Você está aqui na Mainline há 20 anos, né? E como é que é essa tua história com o Power, cara? Como é que começou isso aí?
Cara, minha história com Power começou antes disso, lá que eu trabalhei lá na IBM com Power. Então já são mais aí de 20 anos trabalhando com essa plataforma, né? Vi coisas lá do início, na época que era difícil para Power a gente conseguir justificar o Power no sentido de não tínhamos máquinas tão poderosas. Aí a partir, se eu não me engano, deixa eu puxar a memória aqui de Power 5, aí o jogo virou bastante, o desempenho virou um monstro, a máquina. Acho que até antes disso, acho que por Power 4 já começou a mudar. E aí, ano a ano, a coisa foi melhorando, as máquinas desempenhando cada vez melhor, principalmente para workloads de missão crítica, como o SAP, por exemplo. Que é super interessante porque a própria SAP, ela reconhece que Power é a melhor plataforma para rodar o SAP. De todas as disponíveis no mercado, Power é a que você consegue ali obter um desempenho excelente aí quando você está falando de SAP, né? E essa chancela, digamos assim, da SAP é muito boa para a plataforma, né? E mostra a confiabilidade do mercado até da própria SAP, né? Se eles mesmos dizem que nós somos a melhor plataforma, né? Power é a melhor plataforma, então quem melhor dizer do que o próprio fabricante aí do RP, do software?
Não, e assim, pô, e a SAP, ela mesma se chancela, né? Quando você está falando de fato de uma tecnologia como SAP, não tem muita dificuldade de você ter que explicar depois por que ela coloca isso para a própria Power, né? Mas o Fred, explica um pouquinho aqui para a gente, O que é a plataforma Power, né? Para a gente assim que chegou agora e fala assim, do que esse cara está falando, cara? É um software? O que é isso aí, né? Quando a gente está falando.
Bom, plataforma Power, vamos voltar um pouquinho no tempo, digamos assim. Hoje é muito difundido que grande ou a maioria do mercado conhece seria a plataforma x86, né? Que a gente está falando dos processadores Intel, em termos um pouco mais técnicos, plataforma CISC. Então, existe uma outra plataforma de arquitetura de hardware, de como, aí entrando um pouquinho, sem entrar muito no técnico ali, como as instruções são lidas dentro do hardware, né? Que aí você é a plataforma Power que a gente chama de RISC. Então, essa plataforma é uma. Eu chamaria até de alternativa à CISC, que existe, que é mais difundida no mercado. A Intel, há muitos anos, soube aproveitar muito bem, difundiu, botou isso em todo lugar, tal, todo mundo usa largamente. A gente usa desde os laptops, tem até servidores, né, que são da plataforma CISC. Mas para workloads de missão crítica, que tem uma demanda muito alta, que precisa de um nível de confiabilidade maior da infraestrutura, é muito mais indicado plataforma RISC. Por isso que há muitos anos foi desenvolvida pela IBM o Power. E aí, para esses tipos de workloads, você consegue ali um desempenho, uma confiabilidade muito maior nessa plataforma. Aí depois disso você tem ali o mainframe, né? Que aí é uma coisa lá no alto, para outro tipo de carga de trabalho.
Tá. Então, por exemplo, quando a gente fala de power, a gente está falando de um chip, né? De um processador, de uma bolacha. Isso é o power.
Isso, hoje você pode falar dessa forma, que você tem o chip power, né? O processador power que é desenvolvido pela IBM. E aí esse é o grande diferencial aí quando você compara com o x86. Dentro desse chip você tem ali muita tecnologia embarcada, desenvolvida pela IBM ao longo desses anos todos, desde do Power 1, a gente está no Power 10 e tem um roadmap bem grande aí, sólido pela frente, né? Quando vocês escutam no mercado dizer, ah, Power vai morrer, AX vai morrer, não, não vai não. Assim, pelo menos eu já vi informações que não podem ser divulgadas ainda ao público, né? Mas assim, que a gente vê estudos de laboratório aqui com a nossa parceria com a IBM, já uns 5, 6 gerações futuras já sendo pensadas, né?
Opa, esse é o Fred soltando spoiler aqui, pessoal. Galera, alto spoiler! Caramba, bicho, é mesmo? Tem tudo isso ainda para frente, então.
Exato. É óbvio que a gente não pode bater o martelo, né?
Sim.
As coisas podem mudar, mas existe o esforço lá em laboratório, tudo está sendo feito isso, entendeu? Não é uma coisa
Entendi.
que não existe um roadmap, não, existe sim. Tranquilos em entrar e continuar na plataforma porque ela está firme e forte.
Entendi. Mas quer dizer, por exemplo, eu posso pegar esse processador Power e colocar isso em outros servidores e eu escolho onde eu ponho, ou Power é um equipamento também, enfim, que eu posso.
Hoje o Power, a gente fala do processador, mas ele é um equipamento IBM, né? Existem algumas variáveis aí, o Google comprou processadores Power da IBM para equipar alguns equipamentos próprios lá na Google Cloud, né, deles. Então, eles utilizam processadores Power dentro de equipamentos desenvolvidos por eles, mas falando aqui no nosso mundo mesmo, para comercialização, você tem os servidores, uma linha de servidores, que você tem de servidores pequenos a servidores bem grandes, com poucos cores, até muitos cores, para essa gama de workloads aí que existe no mercado que são passíveis de rodar em Power. E são workloads que podem ser tanto em AX, que é o sistema operacional Unix da IBM, né, quanto em Linux, que é bem interessante. Você consegue rodar aí workloads em Linux sobre a plataforma Power, né,
Quando
utilizando
você fala
toda.
workload, são aplicativos, né? São software, enfim.
Isso, aplicativos, softwares, qualquer coisa que funcione em Linux, você consegue fazer isso rodando utilizando essa plataforma Power.
Entendi. E aí eu ponho o VMware e eu posso fazer uma virtualização desse servidor.
Esse é um ponto bem interessante. Power, ele possui o VMware, ele é um hypervisor, né, um virtualizador. Só que ele é um virtualizador que só funciona sobre a plataforma CISC x86. Plataforma Intel AMD. Então, a IBM possui um hypervisor, um virtualizador próprio, que ela desenvolveu, que é focado para a plataforma Power, que se chama Power VM. Em termos de funcionalidades, ele cobre todas as funcionalidades que existem no VMware. Tá? Você vai chegar lá e vão ter nomezinhos diferentes, mas tudo quanto é funcionalidade você tem ali no Power. Qual que é a grande sacada, a grande diferença? Ele não é tão caro quanto o VMware, né? A IBM vende ele junto com o servidor Power, mas ele não custa. Hoje, até houve uma mudança há algum tempo, você paga a subscrição lá por Core, não é um licenciamento como o VMware. O VMware está trabalhando nessa linha também de subscrição, mas continua sendo mais caro, né? Desculpe. E o Power VM, ele interage com o seu equipamento ali na linha do firmware. Ele interage direto com o firmware. É uma camada abaixo que o VMware trabalha, digamos assim, quando você instala ele no equipamento.
Caramba.
Então é muito mais robusto
Mais robusto.
e seguro, né, que o VMware.
Caramba, bicho. E aí você pode fazer, quer dizer, eu posso fazer a mesma quantidade de máquinas virtuais com essa solução do que normalmente se faz com VMware em Intel, por exemplo.
Ah, sim, essa questão de quantidade de máquinas virtuais, você também tem um número ali limitado. A sua limitação é mais pelo, digamos, o tamanho do hardware que você tem e o tipo de workload que você precisa, mas nesse sentido você não tem uma limitação, não. Você pode ir criando as máquinas virtuais à vontade.
Entendi. Então vamos lá, quer dizer, Power é uma tecnologia própria da IBM, não é só um processador, quer dizer, é uma família de servidores, né, que vai de pequeno a muito grande, né? E você
Isso.
tem uma solução própria embarcada dentro dessa tecnologia de virtualização, né, dentro dessa máquina, e que é muito mais interessante, porque primeiro que para você comprar tudo fica mais barato e que ela tem uma resposta melhor. Né, como ela é própria, né, nessa tecnologia, para te apresentar uma solução de virtualização. Não que isso não seja bom já, mas assim, se ele tiver aqui hoje destacar performance, né, essa performance dessa plataforma Power, né, ela tem algum diferencial? Você passou alguns pontos em cima, mas deixa eu ir especificamente nesse ponto. O que que a gente podia destacar nisso em relação à Power?
Essa questão de performance é bem interessante. Tem um exemplo que é legal da gente, fica fácil da gente visualizar isso, que seria quando a gente vai para o mundo de containers. A gente fala ali de OpenShift.
Opa.
Dentro da plataforma Power, utilizando isso, instalando o OpenShift e trabalhando com containers, com Kubernetes dentro dele, você tem ali, em média, uma capacidade de umas 4 vezes mais containers. Você consegue configurar containers por core no equipamento. Isso quando comparado à plataforma x86 e Intel padrão de mercado.
Peraí, quantas
Então,
vezes
isso
mais?
umas 4 vezes mais por
Caramba,
core.
bicho!
A densidade é muito maior que você consegue de configuração de quantidade de containers nessa
Mas isso é por conta
plataforma.
do quê? Por conta da arquitetura do processador, da placa?
É por conta da arquitetura, e aí a gente vai descendo o nível, né? Arquitetura de como toda a intercomunicação de processador, memória, barramento, placas, é todo esse conjunto que proporciona isso, entendeu?
Putz, entendi,
Aí,
cara.
no final, você consegue esse nível de desempenho aí bem otimizado.
Eu acho que
Além de você ter outras flexibilidades, por exemplo, quando você vai trabalhar banco de dados Oracle. Essa plataforma Power é incrível para rodar Oracle.
Ah, é?
Só que a Oracle tem o produto dela lá que vem embarcado, o Exadata e tal, né? Um grande diferencial é nessa mesma plataforma você compra uma única máquina onde você pode rodar o Oracle e você pode rodar outras coisas. E você consegue rodar o Oracle com a mesma, até melhor, capacidade de desempenho do que no próprio equipamento da Oracle, lá o Exadata. Porém, dentro do Power, você consegue rodar o Oracle e numa outra máquina virtual dentro do mesmo hardware físico, você poderia criar partições com Linux de OpenShift. O que é um grande diferencial competitivo, pelo menos no meu modo de ver, versus o Hexadata da Oracle. Por exemplo, ali você só coloca Oracle, ele é uma caixa fechada que tem o Oracle, ele é todinho dedicado para o Oracle.
É um
Você não
appliance,
pode
né?
colocar mais nada dentro, exato. E com o Power você consegue ali o mesmo nível de desempenho melhor e ainda consegue ter a flexibilidade de usar a mesma caixa para outros workloads ali, né? Outras cargas de trabalho.
Realmente aí faz diferença, né, cara? Bacana para pensar numa multiplicidade, né, que toda empresa tem, né, de demandas de workloads. Você falou um negócio, agora lembrando aqui também, missão crítica. Você tinha falado antes e até relacionou com o SAP no começo da nossa conversa aqui. Em relação à missão crítica, o que que Power oferece, né, como resposta para isso?
O Power, ele, ao longo dos anos, desde o início, sempre foi muito pautado aí nas características de disponibilidade do equipamento. Então, você tem várias tecnologias embarcadas ali para aprimorar e deixar cada vez o equipamento mais disponível, menos suscetível a falhas, desde componentes redundantes ali, como simples fontes de energia, né? Até toda uma parte lógica interna do equipamento, onde ele faz uma checagem constante de equipamento inteiro, de todos os pontos do equipamento, para que evitem ter falhas que causem uma indisponibilidade do ambiente ali. Um
Caramba, bicho.
ponto interessante da gente comentar aqui é sobre a parte de segurança, que sempre foi muito boa e vem sendo aprimorada geração após geração aí, quando a gente fala de Power. Tá? Eu até estava lendo esses dias umas documentações tal, e hoje o que se fala muito, a gente vê muito falando, principalmente a IBM, que está bem pioneira aí na pesquisa de computação quântica, né? Então, dentro do Power, você já tem funcionalidades de segurança embarcadas ali no chip, que eles chamam de Quantum Safe, que é a plataforma está preparada a um eventual ataque de computação quântica para quebrar a criptografia dela, do dado que está ali, memória, enfim.
Meu Deus.
Eles já estão pensando nesse nível, assim, né? Que é fato, no, com o surgimento aí da computação quântica. Todo esse mundo que a gente conhece vai mudar. E o problema é muito preocupante essa parte, essa questão de segurança, né? Nisso a plataforma Power já está ali, a IBM já está na frente, já pensando nisso, implementando desde já essa capacidade. Porque é óbvio que a computação quântica vem para o bem, mas vai ter gente que vai usar para o mal, né? E
Opa!
aí vou tentar atacar tudo quanto é sistema com isso aí. E como a capacidade computacional dessa tecnologia é muito maior do que tudo que a gente conhece hoje, você imagina que, num exemplo a grosso modo, seria assim: uma criptografia existente hoje que, com a tecnologia disponível, se alguém fosse tentar quebrá-la, o cara levaria 10 anos tentando lá, e aí o cara ia desistir, né? Porque 10 anos, ninguém vai ficar 10 anos tentando quebrar. Uma computação quântica o cara conseguiria em menos de um mês. Então, vai mudar bastante. Você precisa estar
É.
preparado para esse tipo de coisa.
Acho que um mês até dá para encarar, né? Com um pouco de pizza,
Exato.
assistindo um pouco de TV, você deixa o negócio, mas é 10 anos, realmente de 10 anos para menos de um mês, é bom você estar preparado, né? E
Com
assim, o Fred,
certeza.
assim, claro, a gente está falando de um negócio que enfim, a IBM é uma empresa, é uma marca que está sempre muito além, então ela vai tendo essa política preditiva, né, para isso. Mas como é que é o histórico, por exemplo, de invasão? Em ambientes power, né? Porque a gente vê muita invasão aí dentro de ambientes de outros fabricantes, eu não vou falar aqui especificamente, né? Mas enfim, a gente só tem basicamente um outro aí. Mas assim, em tecnologia power, como é que a gente tem, do ponto de vista estatístico, alguma referência sobre essa parte de segurança da plataforma?
Cara, falando de segurança é um tema bem interessante, porque eu até vou procurar uma informação, mas a última vez que eu tinha visto uma informação um pouco mais atualizada, mas a última vez que eu li sobre isso, nos últimos 20 anos, não tem um caso reportado de intrusão em ambiente Power.
Como é que é nos últimos
Então,
20 anos?
Exatamente, não há registro de nenhum caso de intrusão, tá? E aí falando de tanto de virtualizador quanto de sistema operacional, no caso AIX, né? Todos esses casos que a gente viu, alguns que saíram na mídia, outros que a gente conhece aí do mercado, né, que não foram divulgados, mas eventualmente até clientes que a gente conhece, todas as invasões foram realizadas através ali de hypervisor que roda em plataforma x86 ou o próprio Windows, né? Que tem brechas de segurança conhecidas aí por todos, né? Até casos de clientes nossos que sofreram esse problema e que alguma parte do ambiente roda em Power e outra parte roda em X86, sofreu problema na parte que roda em x86. A parte que roda em Power continuou rodando sem problema, ninguém mexeu nela, porque na verdade o pessoal não consegue entrar.
Meu Deus.
A partir do momento que ela está bem configurada, instaladinha, implementada toda a política de segurança certinho que a plataforma entrega aí para o cliente, não há caso de invasão reportado, tem aí bastante tempo.
20 anos é praticamente, né? São duas tentativas de longo prazo de ataque hacker, né? De 10 anos. Caramba, bicho.
Exato.
20 anos é. Bom, a gente tinha acabado de entrar na mainline. Meu Deus do céu. Quer dizer, desde então não tem uma notícia de uma intrusão, né? De um ataque bem sucedido para você entrar na plataforma. Quer dizer, então
Exato.
nós temos uma plataforma que tem uma performance, né? Excelente. Do ponto de vista de segurança, ela é uma referência, né? E estabilidade desse equipamento? Ele tem algum diferencial no sentido assim, tipo, dá pau, não dá pau, ele é mais delicado, porque tanta
Cara,
coisa daqui.
estabilidade, para você ter ideia, nesses anos todos, o cliente que eu já peguei, assim, que me falou que o maior uptime de máquina, né, que para mim estabilidade é isso, é quando não tenho que me preocupar, eu durmo e não preciso fazer nada com aquilo. Já teve clientes que nos relataram que a máquina estava com uptime de 13 anos. 13
Como é
anos
que
que
é?
ele não rebootava a máquina, ele não faz nada. Tinha que mandar alguém só, às vezes, tirar o pó, assim. Porque não acontece nada na máquina.
Você está falando que a máquina,
Obviamente,
a geladeira ligada há 13 anos.
exato, nesse período, houve uma queimou um HDzinho, tal, aí uma troca assim que você não precisa rebootar a máquina, mas é que também não causa parada de nenhum sistema, todo aplicativo que roda lá continua, tal, só trocar o disco que é hot plug e tal, mas aí HDs é esperado, né? Ainda mais HDs mecânicos. Nessa época aí a gente está falando de HD mecânico, né? Hoje você tem SSDs, então a máquina é feita para você ligar, bem
E esquecer dela.
implementada, tá ali, e esquecer, ela fica rodando. Aí, óbvio, né? Quando eu digo esquecer, vai ter alguém gerenciando,
Claro.
executando as atualizações necessárias de software, etc. Mas é uma máquina feita para você deixar ela muito tempo ligada. E uma vez um cliente virou para mim e falou: "Não, mas a minha máquina está trabalhando a 90%". Eu falei: "Cara, mas essa máquina é desenhada para trabalhar 95%, 97%, assim, o tempo todo. Ela é feita para trabalhar no talo". Óbvio, quando a gente desenha soluções, faz dimensionamento, a gente não coloca assim, porque, né, o cliente tem projeções de crescimento, etc. Mas não é problema para a plataforma se a máquina estiver rodando ali a 90%, tal, o tempo todo. Ela é feita para isso. Não é
90% em 13 anos.
exato, não é aquela coisa de: "Ah, eu dou garantia de 5 anos no motor porque eu limito ele a 50% da capacidade dele". Aí, beleza, eu
Aí
te
é
garanto
fácil, né?
5 anos, aí é fácil.
É que nem
Não,
tem
ela
uns
tem lá.
liquidificadores que o cara fala, te dou 5 anos de garantia, desde que você só, né, só bata a polenta lá dentro.
Exato, aí
Aí não dá.
tranquilo, né?
Rapaz, mas aí você sabe que isso é ruim para a gente que é vendedor, né? Você... 13 anos, é praticamente uma carreira profissional. Você vende máquina para o cara, nunca mais aparece lá. O cara é
Tem que
estagiário,
rezar
vira
por
diretor e a máquina está ligada ainda,
o
goiabada dele.
cliente crescer, né? O cliente crescer e compra mais. Se for
É.
depender da máquina pifar, ferrou.
Meu Deus do céu. É, isso aí é realmente assim, performance, segurança, estabilidade faz diferença, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que às vezes, na realidade, assim, é mais para o pessoal da área comercial, mas você, nesses 20 anos, você também é vendedor. Aí vem aquele papinho, né? Pô, mas isso aí, rapaz, isso aí é caro, né? Também se é capa máquina, isso aí é luxo, né? Isso é uma Ferrari, isso é uma Lamborghini no servidor, isso não é para mim. Como é que fica essa questão de valores, cara, quando a galera começa a fazer conta e fica meio preocupada?
Então, isso é bem interessante, porque ao longo desses anos eu mesmo já participei de alguns estudos com o pessoal da IBM, onde a gente pegou as máquinas, essas máquinas que eu falei que são as menores de entrada, porque em termos de desempenho são as máquinas que se aproximam bem de servidores Intel, de dois sockets ali. Foi feito já há alguns anos um excelente trabalho aí por parte da IBM, que aproximou essas máquinas em valor de x86. E aí, quando você aproxima ela, se você for fazer um estudo até de ROI ali, em cima dessas máquinas, você pega, por exemplo, um workload como o OpenShift, você tendo uma capacidade de, em média, 4 vezes uma densidade maior por core de containers, na hora que você compara isso com o x86, a máquina Power acaba ficando mais barata. Entendeu? É porque a
Caramba!
conta,
Não, me explica essa conta aí.
Ela nunca pode ser feita lata na lata, né? Lata na lata, você tem uma lata de muito melhor qualidade aqui do Power, então ela tem que custar um pouco mais caro. Você tem que fazer a conta no conceito de solução. O que que eu vou rodar ali e tal? Quantos containers, por exemplo? Quantos VMs e tal? Aí você compara, aí você começa a comparar custo de hypervisor, tudo isso para você colocar ali na ponta do lápis e em quase todos os casos o Power ele se dá melhor.
Entendi. De certa forma, é aquela história do TCA, TCO, né? O custo total de aquisição e o custo total de propriedade, né?
Exato. Exato.
Aí ele
Normalmente quem
faz esse
fala
gasto.
que o power é caro, que não dá, é quem compara a lata com a lata há muitos anos e fala: ah, mas eu compro 10 servidores x86. Tá bom, mas 10 servidores x86 não vai fazer o que uma máquina dessa faz. Então, essa questão, você tem que comparar de maneira correta, ali fazer um estudo mais abrangente, aí você consegue chegar nessa comparação aí mais saudável.
Entendi. Até porque também tem uma questão, aí você me corrija, tá? Mas que eu me lembro, tem uma questão também de consumo de energia. Tem até um tema aí de ESG nisso, né? Você acaba tendo um consumo menor de energia, de espaço, para você prover via
Que
Power,
na
né?
verdade, imagina, se você tem 4 vezes a capacidade de implementação de containers por core, você vai implementar lá 400 containers. Em máquinas x86, você vai precisar de muito mais servidores, que vão ser muito mais, vai ocupar muito mais espaço em rack, vai precisar de muito mais tomada, vai precisar de muito mais ar-condicionado para esfriar eles, tudo isso é custo. Então, se você vai botar um servidor tem a conta de cabeça aqui agora, mas digamos de x86 você precisa de 10 e de power você precisa de 4, de 3. É simples a conta, se você olhar, obviamente. Toda essa parte aí de data center, esses custos de data center em power vão ser muito mais baixos, né? E aí é que entra, a gente fala em fazer esse estudo completo, que aí você consegue demonstrar isso. Além de toda a disponibilidade da plataforma, né? Uma plataforma muito mais confiável, você vai ter esse ganho todo aí de economia, em termos de custo.
Entendi. Agora que você está comentando aí, me ocorreu uma pergunta para te fazer. Aqui no Brasil, quem é o quem, né? Vamos lá, qual é o tipo, perfil de empresa que tem comprado, tem investido nessa plataforma?
Aqui no Brasil hoje, há empresas de todos os portes que possuem plataforma Power, tá? Mas com certeza Power é utilizado em larga escala e em grandes bancos por causa da sua alta capacidade de processamento de I/O, né? Então grandes bancos usam largamente Power. Porém, existem aí empresas de varejo, enfim, todas as áreas da economia. Existem clientes que utilizam a plataforma Power, tá? Em seus diversos tamanhos aí, desde as máquinas high-end que a gente chama, até as low-end. Então não tem mais muito assim, qual tipo de cliente usa Power? Qualquer cliente pode usar Power. Tem esse estigma assim, você tem que ser enorme para usar Power, você tem que rodar Oracle para usar Power. Não, hoje os bancos open source lá, nossa, rodam perfeitamente Power. Muito bem, com uma performance incrível.
É, até você falou, né, com container, né? Você tem aí um
Exato.
ambiente propício para isso, né? Cara, que legal. Quer dizer, não é uma tecnologia de nicho, né? Não é um negócio. Não, isso aqui é para telco, ou isso é para finance. Não, você tem de tudo.
Você tem de tudo. É bem.
Pô, da hora, né? Agora, Alfred, assim, vai, digamos que, pô, então tá, eu sou um cara aqui, um gerente de infra, uma empresa, ouço esse podcast, penso assim, nossa, que voz charmosa, segura do Fred, me contando essas coisas todas, eu tô aqui emocionado, mas eu penso assim, cara, porra, isso aí deve ser complicado para entender, para gerenciar esse negócio, nunca vi isso na vida, como é que eu vou instalar um troço desse? E, pô, estou acostumado aqui com o ambiente 86, Intel, pô, todo mundo conhece. Como é que eu vou trazer um trem desse aqui para dentro de casa? Esse bicho é estranho, não conheço a interface, não conheço a plataforma, como é que gerencia esse negócio? Vou ter que fazer um curso para esse troço. Não vou mexer nesse negócio, não. Você acha que tem essa dificuldade, de trabalhar com essa plataforma? Existe uma necessidade de você fazer uma especialização, de fazer um treinamento para todo o time, para poder trabalhar com ela, seja para você adaptar os seus workloads, seus aplicativos, você capacitar o DBA, você capacitar, o pessoal de infra mesmo, né, que vai fazer a gestão desse equipamento. Como é que é essa curva de aprendizado para um time que fala, tá bom, cara, deixa eu experimentar esse negócio aí, mas eu preciso avaliar o impacto no meu time.
É, isso aí é muito mais um preconceito que existe do que a dificuldade em si, né?
É mesmo?
Obviamente, ela é diferente do Windows. Se você for usar um iX, ele é muito diferente do Windows. Mas, por exemplo, quem usa Linux, o Linux que você usa no X86 é o mesmo Linux que o do Power. Tá? O cara que mexe no Linux no X86, ele vai mexer no Power, ponto. No, praticamente zero a curva de aprendizagem. E o Linux, ele é um Unix, é um sistema operacional Unix. Então, o cara que mexe em Linux, eventualmente, se a empresa for comprar uma máquina Power, falar, ah, mas eu tenho que rodar em AX. Por exemplo, o Oracle, a Oracle só homologa o banco de dados para rodar em AX. Você não pode rodar no Power em Linux, você tem que rodar em AX. Aí o cara fala, ah, eu tenho o Oracle que está rodando no Intel hoje, no Windows e tal, aí vou ter que botar o AX. Vai, você vai ter que colocar o AX. Mas se você tem uma pessoa lá que entende de Linux, que é a plataforma. É um sistema operacional em Unix, a curva de aprendizagem dele para mexer num AX vai ser baixíssima. É pouca coisa, porque a sintaxe dos comandos vão ser muito parecidas. Então, vai ser mais ele se familiarizar com o menu ali, onde estão as coisas tal, do que ele aprender em si, porque o cara já sabe. E a parte de gerenciamento de máquinas virtuais é tudo feito por uma instância que a gente chama de HMC, o Hardware Management Console. Então, ela é super amigável. Inclusive, essa semana aqui, eu estou com o pessoal da IBM, a gente está gravando uma série de vídeos aí para desmistificar isso um pouco e ensinar o pessoal a mexer. E aí,
Da hora.
vocês vão ver quando saírem que eles. É super tranquilo. Você instala. Quando a gente fala assim, ah, não tem dificuldade. Tá, tem dificuldade para instalar um VMware? Quem não conhece, o cara vai ter muita dificuldade, né? Do
É.
zero, todo mundo tem. Mas assim, nesse vídeo a gente mostra porque o pessoal acha que é uma dificuldade impossível. E aí, com esses vídeos, a gente está mostrando, cara, é isso aqui que você tem que fazer.
Não é
Aí,
operação do cérebro, né?
pessoas que já estão inseridas no meio, um cara que é administrador de VMware, não sei o que, na hora que ele assistir aquilo ali, ele vai falar, ah, é isso? Não é nada de outro mundo, ele é um pouquinho diferente, mas. A parte de gerenciamento, quando você entra na interface gráfica, fizeram agora um negócio para praticamente qualquer um que sabe mexer com o computador configurar ali. É bem intuitivo, tá? É bem tranquilo. Então a gente está até com essa iniciativa aí fazendo esse. Não é treinamento, né? A gente vai estar gravando uma série de vídeos demonstrando algumas partes, né, de implementação da tecnologia. Para difundir e tirar um pouco esse preconceito de que, nossa, é super difícil, é muito complicado. Não é, não é.
Que da hora, cara. É, porque isso pode ser muitas vezes um impeditivo, né, para o time, né? De falar, pô, cara, como é que eu vou me meter num negócio desse? Eu não conheço, eu tenho que me preparar. Então, na realidade, assim, eu tenho uma plataforma que ela pode ser adquirida, né, sem grandes choques financeiros, ou seja, ela não tem uma grande diferença em relação a outras plataformas possíveis. Até fazer uma análise financeira pode até ser mais barata. Ela tem vantagem em termos de segurança, disponibilidade, performance. E esse custo de aprendizado, ele é praticamente absorvido pela própria operação, né? Não é nada que seja crítico, né?
Com
Para
certeza.
você trabalhar. Para terminar esse ciclo aqui, de matar um pouco dessas dúvidas, digamos que então tá, né? Eu conversei com o Fred, estou aqui, falei, pô, bacana, então quer dizer que o time consegue absorver rápido e tal. Só que, pô, cara, estou com o meu ambiente aqui todinho em x86, tem umas coisas em Linux aqui e tal, mas aí, porra, bicho, eu vou colocar a máquina aqui, aí eu preciso recompilar tudo, transferir esse negócio. É um. Putz, cara, como é que eu faço para poder migrar essas aplicações, né? E aí eu falo para você, migrações em Linux genéricas, e depois eu falo, por exemplo, como é que seria um estudo para SAP, por exemplo, SAP, e para Oracle.
Isso. Para essas migrações, a gente consegue embarcar aí nas propostas uma parte de serviço, né, que faz esse trabalho. Porém, para a parte de Linux em si, é um trabalho bem pouco. Muitos clientes nem querem a parte de serviço, porque ele tem que só recompilar ali a aplicação para falar: agora você roda Linux em Power, que agora. Já há alguns anos foi implementado em Power o Linux Little Engine, que é o mesmo que roda Intel. Então é só você recompilar e subir ele no Power, ele já sai andando.
Entendi.
É um trabalho bem pouco mesmo. É muita coisa. E do SAP já, e obviamente por se tratar de SAP, a gente trabalha junto com parcerias, com consultorias especializadas em SAP, né, para não ter nenhum problema e susto, porque a gente sabe que roda, mas, por exemplo, aí falando como mainline, SAP não é a nossa área de atuação, né? Então a gente trabalha em parcerias, mas que é perfeitamente possível você migrar de uma plataforma x86 para Power aí rodando SAP.
Caramba, bicho. Então, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, não é um projeto que você fala, bicho, isso aqui vai parar minha operação, é um negócio complexo demais, eu tenho
Não,
umas assim.
em particular a migração do SAP é um projeto complexo, não é um projeto simples, mas que é possível de ser feito sem problemas, assim. E
É complexo, tem
aí,
que ser, porque
enquanto
afinal de
ele.
contas, né?
Exato, enquanto vai ocorrendo a preparação do ambiente, o ambiente fica rodando em paralelo ali, né, no x86 e tal, então é feita toda a preparação, e em algum momento vai ocorrer a virada para o Power. Depois de todos os testes, etc.
Entendo. Aí eu vou fazer uma última pergunta para você. É uma pergunta meio capciosa, mas eu acho que também passaria na cabeça desse hipotético Ricardo aqui que fosse cliente, né? Ah, bicho, mas aí você está me metendo num processo proprietário, né? O tal do lock-in. Porque, pô, hoje eu estou numa plataforma x86, eu tenho vários fabricantes que podem me prover isso. Se eu tiro do fabricante A, eu vou para o fabricante B, eu vou para o fabricante C, mas tudo continua rodando em VMware, tudo continua rodando em x86, leia-se Intel. Agora, se eu vou para uma plataforma Power, é lock-in, né, cara? Eu não vou nunca mais conseguir sair dela, né? Fico amarrado. Então, puta, não é um negócio legal.
Essa questão do lock-in, até que a IBM vem trabalhando há anos, né, mostrando que e apoiando tudo quanto é iniciativa de open source, né, tudo para rodar em Power. Então é assim, você não fica preso ao Power, você simplesmente está rodando na melhor plataforma disponível para rodar aquilo que vai te entregar melhor performance, melhor disponibilidade. Ah, passou um tempo, você não quer mais, você consegue ir para qualquer outro tipo de plataforma, como a Intel, por exemplo. Tá? Você vai ter o mesmo processo que você fez de migração para o Power, você vai fazer de migração para outra plataforma. Quando a gente fala de VMware, de VMware não, desculpe, se você estiver falando de workloads em Windows, workloads Windows e o sistema operacional Windows, até hoje ainda não rodam em Power. Provavelmente não vão rodar, né? Não tem uma vontade muito grande da Microsoft de fazer rodar. Então. Então aí esses workloads, eles não seriam passíveis de rodar em Power, né? Os que são dependentes de Windows, por exemplo. Você pega um Microsoft SQL, o cara tem esse banco, fala, pô, se eu ir para Power, eu vou ter que migrar o banco. Ele não tem problema com o banco e às vezes ele não está a fim de mexer no banco. Aí, infelizmente, não vai ter jeito, né? O Microsoft SQL, a gente não roda em Power porque ele precisa do Windows. Então, são esses pontos, assim, mas eu há muitos anos que eu não vejo, e grande parte do mercado não vê mais tanto dessa forma como um lock-in, não, justamente por esse trabalho que a IBM vem fazendo ao longo dos anos de investir e apoiar bastante todo quanto é tipo de iniciativa open source.
Legal, né, cara? E existe um ponto que todo mundo comenta agora, que é importante, né? A gente está num mundo híbrido, né? Um mundo que, além de ser cloud on-premises, né, é um mundo multi-cloud também, né? Como é que a plataforma Power se comporta, né? Como é que ela responde a esse mundo híbrido? Ela ficou só na lata? Ela não se conecta com nuvem? Ou ela se conecta para um ambiente que muitas vezes, né, a gente encontra em empresas agora que está multi, né? Ou está híbrido, né? Que você tem essa combinação de ambientes. O que que o Power responde, vem trazer para esse ambiente?
Não, você tem toda uma integração com a parte de nuvem aí, né, de múltiplas clouds, e você tem principalmente o Power VS, né, que são os Power Virtual Servers que rodam em IBM Cloud, que são instâncias Power, servidores Power, que você consegue rodar na nuvem. Então, hoje você já tem nativamente lá, você fala, ah, eu preciso de 20 LPARs, que são as VMs, né, as máquinas virtuais Power na nuvem. Eu não vou comprar a máquina. Você vai lá na IBM Cloud e consegue lá entrar, fazer sua subscrição, subir lá 20 máquinas virtuais que estão rodando em servidor Power com AX ou Linux lá na nuvem. Tranquilamente. E aí isso pode ser feito para cliente que tem on-premise, tem a lata em casa, né? E quer ter na nuvem, quer fazer um DR na nuvem. Então hoje já existe essa flexibilidade aí também para a plataforma Power.
Entendi. Aí você pode integrar isso e gerenciar junto com a tua máquina on-premises e as máquinas virtuais.
Exato. Você pode montar um H, um DR. Você tem aqui a produção em casa e o DR na nuvem. Aí você vai brincando aí, montando esse Lego da maneira que você quiser. Hoje é possível, né? Acho que uns 2 anos atrás ainda não existia a opção de 2 anos ou mais de Power na nuvem, né? Só dava para ter on-premises.
Entendi.
E agora existe.
Que bacana, hein? Ah, bicho, eu acho que a gente conseguiu passar em pontos aqui fundamentais, né, para a gente falar um pouquinho de tudo, Power, passar por muitas das dúvidas, né, ou ideias que a gente ouve no mercado sobre essa plataforma, o que que ela tem em conta. Claro que se desse aqui, a gente podia ficar mais umas 2 ou 3 horas explorando cada um desses tópicos, né? Mas eu vou fechar aqui, né, até pelo tempo que a gente tem disponível, e fazer aí um teaser, né? Depois, quem quiser mais informação, né, vai procurar a gente aqui para conversar. Mas eu queria pedir para você aí dar uma última mensagem aí, um fechamento. Que recado você tem para passar para a gente, Fred?
O recado que eu tenho para passar para os clientes aí a respeito de Power é não tenham medo de Power. Power é uma excelente plataforma, tem um roadmap sólido, tem uma empresa incrível que é a IBM por trás, então podem usufruir dessa plataforma sem nenhum receio que vale a pena. E contem com a mainline para todo o processo aí, desde o projeto até pós-implementação, estar apoiando vocês.
Que legal, cara. E conte com o Fred, né? Que está aqui, firme e
É isso
forte
aí.
nesses 20 anos, né? E aí eu confesso aqui, para quem ouve a gente, né, nesses 20 anos que acompanha o Fred, os clientes, quando a gente traz os projetos, traz para cá, o Fred é isso aqui, gente, essa voz, a voz da tranquilidade, da serenidade, né? Tem cliente que trata o Fred como se ele fosse um terapeuta. Fred, agora, o que aconteceu? Não, Fred, não, vamos lá, vamos fazer.
Vamos entender, peraí.
Vamos
Conta
entender,
pra
vamos lá.
mim, calma.
Então, isso é muito legal, né? passa esse bom sinal. Fred, muito obrigado. Acho que foi uma excelente conversa. Obrigado mesmo pelo teu tempo. Até porque eu sei que você está cheio de coisa para fazer, inclusive sou eu que tenho cobrado. Então, eu agradeço pra caramba. Viu? Valeu mesmo, cara. E pessoal, é isso aí. Esse foi mais um episódio nosso aqui do Mainline Talks. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Convido a todos a acompanhar, né, o lançamento dos nossos próximos episódios através do site da Mainline Brasil, né, no endereço mainlinesystems.com.br/talks. E também, né, nos aplicativos de podcasts mais conhecidos que podem estar disponíveis aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima.
Mainline Talks.